Nós agora temos entrevista e convidamos a você, ouvinte, para acompanhar junto conosco, onde nós vamos falar sobre o início do atendimento aqui na unidade do Pronto Atendimento de União da Vitória, que contará com o protocolo de Manchester, ou Manchester. Este protocolo teve início nesta segunda-feira e é bem oportuno falarmos que essa triagem, esta padronização no atendimento de saúde, então teve início aqui em União da Vitória e a profissional de saúde já se encontra aqui nos estúdios. Ela é a coordenadora de urgência e emergência da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de União da Vitória, Andréa Franco. Andréa, mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista por aqui estar explicar sobre este protocolo para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço, né, novamente, a gente ser convidada para a gente poder estar aqui passando, né, essa informação tão importante para todos os usuários, né, do nosso sistema único, a nossa UPA ali na, localizada na rua Prudente de Moraes.
Obrigada, nós é que agradecemos. Andréa, então teve início hoje. Já pela manhã, já cedinho, foi implantado o protocolo?
Isso. Hoje, no dia 5 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, a gente iniciou o atendimento ali na UPA de todos os pacientes, certo, através do protocolo de Manchester.
Vamos lá. O que é este protocolo? Muita gente está ouvindo. Eu anunciei, mas não dei os detalhes ao ouvinte, né? A gente sabe que é uma padronização no pronto atendimento, uma classificação que determina um tempo máximo para o atendimento, mas eu quero que você explique para a gente em detalhes, na prática, o que é que acontece? O que é que muda?
O que é o protocolo do Manchester? Né? É um protocolo que ele é baseado nas prioridades clínicas, ou seja, o paciente ele terá 5 cores para ele ser classificado. Então, ao chegar ali na UPA, ele será atendido primeiramente pelo pessoal da recepção, posteriormente ele irá para a sala de acolhimento, né, onde lá terá um enfermeiro capacitado pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco,
certo,
mais um técnico de enfermagem, onde será ouvido a queixa principal do paciente.
Uhum.
Então, o paciente vai lá conosco, a gente vai perguntar para ele o que levou ele a procurar a UPA. Então, você vai avaliar a queixa principal. Nossa, o paciente vai falar assim, eu vim aqui por conta que eu estou com uma dor abdominal.
Certo.
Desde quando que esse paciente está com essa dor abdominal?
Uhum.
Né? Então, a gente tem que lembrar que os atendimentos ali na UPA sempre são casos de urgência e emergência. Então, esse paciente que chegou com uma dor abdominal, a gente irá, pelo protocolo, lá no fluxograma dor abdominal. Dentro desse fluxograma, tem inúmeros discriminadores. O que são discriminadores?
Uhum.
São alguns sinais e sintomas que o paciente está apresentando ali no momento da dor dele.
Certo.
Então, através desses discriminadores, ele será triado, ele será classificado pelas cores. Iniciamos com a cor vermelha, lateral. O paciente está em choque, o paciente está em parada cardíaca, você vai respondendo tudo não.
Uhum.
Até você chegar, passar para o próximo discriminador, que é a cor laranja.
Uhum.
Ali dentro dessa cor laranja, terão outros discriminadores, perdão, onde será avaliado todos os sinais e sintomas.
Uhum.
Dentro desses discriminadores, será avaliado também, quando solicitado, PA, né, temperatura, pulso e a saturação, que é a concentração de oxigênio que se encontra na nossa corrente sanguínea.
Uhum.
Então, onde parar, onde a gente conseguir encaixar a melhor queixa do paciente, nessa cor será a prioridade do paciente.
E até, inclusive, essa classificação, ela que você destacou, a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, a cor branca, a cor verde, a cor azul, ela tem um tempo para atendimento, é isso?
Sim, ela tem um tempo. O que é a cor vermelha? A cor
Vamos
vermelha
lá.
É o paciente que chega na UPA e necessita de um atendimento imediato.
Uhum. É urgência.
É zero minutos, é uhum. emergência. Uhum. Então, esse paciente ele deve ser conduzido primeiramente à sala de emergência após a classificação de risco.
Então, vamos lá. Né? Cor vermelha em 0 minutos, imediato.
0 minutos, imediato.
Imediato.
Isso. Esse paciente ele será encaminhado para a sala de emergência, onde será feito todos os procedimentos necessários pelo médico. Uhum. Né? Seja um paciente com infarto agudo do miocárdio, um paciente em crise convulsiva, um paciente em parada cardiorrespiratória. Alguns exemplos, né?
Entendido. Aí nós seguimos com a cor laranja.
Isso. Que é o atendimento que deve ser feito em até 10 minutos. Então, ele não é uma emergência, mas ele é muito urgente. Então, a partir do momento que o paciente deu entrada na UPA, passou pela recepção, ele tem até 10 minutos para ele ser atendido pelo médico após a classificação de risco realizada pelo enfermeiro.
Uhum. Né?
Então, esses pacientes são pacientes que estão necessitando de um atendimento imediato, mas que podem aguardar até 10 minutos, não passando disso.
E ele fica com a pulseira.
Ele fica com a pulseira.
Ok.
Todos os pacientes que passam por essa classificação, todos eles recebem a pulseira, de acordo com a sua classificação. Então, a gente, né, utiliza de vermelho até o azul, todas as cores, onde tem um descritivo nessa pulseira.
Uhum.
Tem o nome do paciente e a data de nascimento também. Não é só pulseirinha, tem um aditivo ali para a gente não confundir os pacientes, porque às vezes tem dois João da Silva, tem, né?
Certo.
Então, o nome do paciente e a data de nascimento a gente coloca para que, né, não haja algum erro de manutenção do paciente ali.
Ok. Então, vamos seguir aqui as cores, só para a gente finalizar, para que o ouvinte entenda essas cores, né, essa classificação, e entrar em mais alguns detalhes. E a cor amarela, Andréia?
A cor amarela, quando o paciente recebe essa classificação, ela deve ser atendida em até 60 minutos. Eu digo, Vanessa, em até, porque assim, tem pacientes que hoje, né, a gente já recebeu lá, uhum. nossa, mas eu vou esperar uma hora para ser atendida. Em até 60 minutos. Se não chegar nenhum caso vermelho e nenhum caso laranja, esse paciente, com certeza, ele será atendido antes dos 60 minutos.
Entendi.
Caso ocorra desse paciente, o amarelo ali, que seja que ele chegou com uma crise de asma,
uhum.
mas que ele recebeu a classificação amarela, ele deu uma piorada ali dentro da UPA, então o caso dele acabe se agravando, a falta de ar dele comece a piorar,
uhum.
esse paciente voltará novamente para a sala de atendimento, onde ele será reclassificado.
Ele evoluiu da cor laranja para a cor vermelha, por exemplo.
Por exemplo, no caso, isso.
Sabe
no
o
caso
que eu entendi aqui? Até do que você está falando é que não significa questão de tempo para atendimento, é o tempo que a gente suporta para
tempo
o atendimento.
Tempo que suporta, isso. Por isso que esses atendimentos, eles são feitos de acordo com a queixa principal do paciente.
Uhum.
Então, primeiramente, o que se avalia ali no acolhimento é a queixa principal, né? Então, o paciente chegou lá com uma dor, ah, estou me doendo a barriga, mas eu apresentei uma queda já faz alguns dias, então já aproveitei para... Já aproveito para vir aqui, para ver o que aconteceu com minha perna, com o joelho, porque está doendo tanto.
Uhum.
Mas o que você vai frisar ali na hora do acolhimento? O que te trouxe aqui? É a dor abdominal ou foi a queda que você já sofreu? Ou a dor do joelho, no caso, né, em decorrência dessa queda? Então, a avaliação primária, o que a gente necessita que o paciente fale para a gente é a queixa principal. Por que ele ter procurado a UPA naquele exato momento?
Entendido. Nós temos ainda a cor verde, a cor azul e a cor branca.
Isso. A cor verde, Vanessa, é um atendimento que pode aguardar até 120 minutos. Então, esses procedimentos que devem ser realizados com esses pacientes que recebem essa classificação são de pacientes que tenham pequenas lesões, ou que tenha caído, machucado o braço, que está doendo, mas a dor dele é suportável, a dor dele é leve, né? Então, um paciente que apresentou vômito em casa, porém ali na UPA, durante o tempo na UPA e durante a classificação dele, ele não apresentou nenhum episódio. Então, esses são os casos dos pacientes que vão receber, alguns dos casos, né, desses pacientes que vão receber a classificação verde. Os azuis, eles podem aguardar até 240 minutos, uhum, né? Uhum. Ou seja, é um paciente que ele caiu de bicicleta, mas não teve nenhuma torção, nenhuma luxação e apresentou uma pequena escoriação na palma da mão.
Certo.
Tá sem dor, sem nada, somente aquela escoriação. Então, esse paciente receberá a pulseira azul. Né? E procedimentos simples também, né, que a gente realiza ali na UPA de acordo com a necessidade do paciente. São pacientes, esses pacientes da cor azul, eles devem procurar as unidades básicas de saúde. Né?
Certo.
São todos procedimentos que eles podem realizar na unidade básica de saúde deles. Então, esses pacientes, eles indo até a UPA, o que vai acontecer? Ele vai receber a cor azul, não vai deixar de ser atendido, porém, o tempo de espera dele vai ser maior do que os outros que realmente necessitam de um atendimento imediato.
E a branca é para atividades programadas.
Isso. A pulseira branca é para atividades programadas, ou seja, são os pacientes nossos que vão final de semana realizarem os curativos, que eles já fazem durante a semana nas unidades básicas, né, nos seus postos de saúde de origem. Porém, eles necessitam que esses curativos sejam realizados diariamente. Então, sábado, domingo e feriado, esses curativos são feitos na UPA. Então, são atividades agendadas, atividades programadas, né? Retiradas de pontos, esses curativos, trocas de sondas, que tem algumas sondas que não são trocadas nos postos de saúde, agendam com a gente ali na UPA, a gente vê um melhor horário, o paciente vai lá. Visto que, se for agendado esse horário e a gente tiver emergência, urgência ou algum outro caso, alguma outra dessas cores aqui, o amarelo, o azul ou o verde, esses pacientes eles devem aguardar, sabendo que o atendimento deles são atividades programadas.
Certo. Agora, 13h19, eu separei aqui para a gente que essa viagem de Manchester teve origem na Inglaterra. No Brasil, foi utilizada pela primeira vez em 2008 no estado de Minas Gerais como estratégia para reduzir a superlotação nas portas dos prontos-socorros de hospitais. E hoje ele é acreditado pelo Ministério da Saúde, ordem dos enfermeiros, ordem dos médicos e é entendido como uma evolução no atendimento aos que recorrem a um serviço de urgência. Para nós, aqui em União da Vitória, também foi um ganho muito grande, ao seu ver, Andréia.
Sim, foi uma conquista muito importante, né? A gente conseguir implantar o protocolo de Manchester ali na UPA, porque ele é um protocolo muito burocrático, ou seja, esse protocolo ele é passível de auditoria, né? Auditoria interna e auditoria externa, ou seja, o pessoal que deu o curso para a gente da classificação, eles vêm até a UPA, dão o curso para a gente,
certo,
de auditor interno.
Uhum.
Então, nós, os enfermeiros ali da UPA, faremos essa auditoria mensal de todos os pacientes que serão atendidos através do protocolo de Manchester. Porém, o pessoal, a equipe do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, que é o único que é habilitado a dar esse curso para todos os enfermeiros aqui no Brasil, eles fazem auditoria também. Ou seja, nós, os enfermeiros, todos capacitados ali na UPA, devemos fazer muito bem feito a classificação de risco. Não é assim, vamos colocar uma cor amarela, uma cor laranja, né? Não vamos
seguir
o fluxograma. É a vida de uma pessoa que está em risco.
Uhum.
Ou seja, se caso a gente fazer uma classificação errônea desse paciente, isso pode se agravar. Então, é um protocolo muito sério, né? A gente estudou muito para que a gente pudesse implantar esse protocolo ali na UPA. Então, é uma conquista muito grande, tanto da equipe da UPA, como da nossa secretária de saúde, a Paula, que sempre dá um apoio muito grande para a gente ali. A gente está muito empolgado, mas a gente sabe que também são desafios diários.
Ampliou a responsabilidade.
São desafios diários que a gente vai ter que conseguir resolver todos os problemas que chegarem ali para a gente.
Até porque, Andréia, a senhora que atua na coordenação sabe que quem procura o atendimento de saúde já é uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Ela está com receio, né, do que ela está sentindo naquele momento. Enfim, quem tem dor sabe que há uma alteração muito grande, né, isso da pessoa, dos familiares. E já algum tempo atrás nós conversamos, eu creio que uns 3, 4 meses atrás, nós falamos sobre um outro assunto aqui na programação. E até as senhoras citaram, né, tanto a André quanto a secretária Paula citaram a intenção de trazer o protocolo aqui para a União da Vitória. Então, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra.
Tem todo um processo. Primeiramente, os enfermeiros têm que fazer o curso. Esses enfermeiros, eles devem passar, né, na prova final. Temos que conseguir uma nota muito boa para que a gente possa realizar a classificação de risco na UPA. Então, não, consegui acertar 2, 3 questões ali, então vamos passar. Não, você tem que acertar todas as questões solicitadas pelo grupo para que você seja um classificador.
Certo. E como é a repercussão da comunidade? Hoje de manhã, já às 8 horas, a comunidade ficou receosa para colocar a pulseirinha de momento, Andréia?
A gente fez a divulgação antes, né, Vanessa? Uhum. Como a gente já tinha uma data prévia de início, né, que seria hoje, a gente já solicitou para que todos os enfermeiros das unidades básicas de saúde, todos os ACSs, eles já fossem explicando, a gente disponibilizou um material educativo para que eles já fossem orientando a população desse novo atendimento do protocolo de Manchester ali na UPA. Hoje, a partir das 8 horas, quando a gente iniciou esse atendimento, já tinha lá na UPA o nosso cartaz informando que a partir de hoje a gente estaria atendendo com esse novo protocolo. Nós disponibilizamos já desde semana passada um vídeo educativo formando também tudo e todos os exemplos de todas as cores que devem ser atendidos ali na UPA. Então, a gente já fez uma pré-apresentação para a população. Assim. Uhum. Isso. Hoje a gente não teve rejeição, uhum, né? Mas como eu falei para você, são desafios diários, são obstáculos diários, mas que a gente está ali, né, para a gente poder auxiliar e lembrar também da empatia, né? Porque não é simplesmente instalar o protocolo de Manchester ali na UPA, né? É um protocolo muito bem requisitado, muito bem falado, né? E a gente esquecer da empatia. É uma coisa assim que todos os enfermeiros e toda a equipe da UPA, eles são treinados e orientados a atenderem todos os pacientes com a empatia.
É um conjunto, né?
Como eu já falei anteriormente, pelo protocolo de Manchester, ele ser muito democrático, com certeza ele vai levantar muita polêmica ainda, né? Uhum. Independente do serviço que o usuário for procurar lá na UPA. Porque, assim, ninguém gosta de ser passado para trás. Ou seja, eu cheguei lá na UPA, eu sou classificado com a pulseira verde. Aí chegou alguém depois de mim e foi classificado com o amarelo. Como assim se eu cheguei antes? Né? Então, ali na UPA, não será mais dessa maneira.
Não é ordem de chegada.
Não é por ordem de chegada. Uhum. É por ordem de prioridades clínicas. Uhum. Claro que, né, nos casos em que a dor é tão aguda que chega a ser até insuportável, a gente deve lembrar que a minha dor pode ser maior que a dor do meu colega que está ali do lado, do meu acompanhante que estará ali do lado.
Não tem como mensurar a dor.
Não tem como mensurar a dor, né? E nessas horas, o que a gente deve lembrar? Das duas boas e velhas virtudes, que é a empatia e a solidariedade. Nós devemos muito ouvir todos os usuários que procuram a UPA, né? A gente não menospreza nenhum dos usuários. O que a gente solicita é que eles entendam que a partir de hoje o protocolo de Manchester está sendo trabalhado em cima dele e a partir de hoje não será mais por ordem de chegada, e sim por prioridades clínicas.
Até porque, tão logo, várias unidades de saúde estarão implantando, pelo que eu observei, grande parte do país, na realidade é uma corrente mundial, né?
Isso.
Já está aplicando. E até tem profissionais que dizem o seguinte, que o principal benefício do protocolo, entre tantos que nós já mencionamos aqui, é a garantia de oferecer um serviço homogêneo, independentemente do horário, do dia da semana ou do profissional que está de plantão, é padronização do atendimento.
Isso.
A senhora concorda com isso?
Concordo com isso. E também lembro, Vanessa, que a procura desnecessária, né, do pronto-socorro, o que acontece? Ele leva a superlotação desses serviços de urgência e emergência, o que acaba por congestionar todo o sistema de triagem. Porque a partir do momento que o paciente ele chega na UPA, passa pela recepção, ele tem até 10 minutos para ele ser classificado pelo enfermeiro na sala de acolhimento, né? E se chega pacientes que poderiam ter ido procurar o posto de saúde de origem, a sua unidade básica, isso vai acabar superlotando ali, dificultando aí o sistema de triagem, né? A organização de leitos e o setor também, todos os setores que a gente trabalha ali. Porque quem vai sair prejudicado com isso é o próprio usuário, né? Porque, fui fazer umas compras no centro e vamos passar para consultar porque não consegui ficha no posto. O que acontece? Passa lá pela UPA. Porém, esse atendimento ele poderia ser feito na unidade básica de saúde. Claro, será atendido.
Entendi.
Né? Não negamos atendimento para ninguém. Porém, poderia ter ido procurar a sua unidade básica de saúde.
E, de repente, tira a vez de uma pessoa de mais gravidade.
Isso.
O que acontece aqui, o que eu observei, a respeito da triagem, da classificação, enfim, de tudo que nós falamos? A empatia foi o que eu acredito que vai ser o ponto principal. A empatia e a solidariedade, não é mesmo? No momento em que se vai a uma unidade básica de saúde, o importante é a solidariedade. Não tem como mensurar a dor. Quem tem mais dor ou quem tem menos, mas ser solidário
isso.
Neste momento.
Empatia em primeiro lugar, né? Solidariedade também. Um dos objetivos que todas as unidades básicas de saúde, a UPA, todos procuram trabalhar da mesma forma, de uma forma homogênea, né? Procurando atender bem e ouvir sempre os nossos usuários do sistema.
Agora 3:29. Andréa, sucesso com a implantação do protocolo de Manchester. Aqui em União da Vitória, hoje às 8 horas da manhã, teve início no nosso município, está em fase inicial. Então nós estamos a menos de 40 horas de implantação deste protocolo aqui na cidade. Como destacamos, surgiu em 97, em 2008 foi aplicado no Brasil e agora em 2018 está acontecendo aqui em União da Vitória. Agradecemos a presença da coordenadora de urgência e emergência da UPA, Andréa Frank.
Eu que agradeço.
Uma boa sorte.
Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite de vocês para a gente poder estar passando todas essas informações que são realmente necessárias para a nossa população, né? E também peço que, se acaso alguém tiver alguma dúvida de como que é esse atendimento através do protocolo de Manchester, que nos procurem ali na UPA, que a gente vai dar todas as informações necessárias.
Andréa, uma ótima semana para você e uma boa tarde.
Obrigada a todos.